Olá, somos discentes do curso de Engenharia Ambiental e convidamos o biólogo Tiago Leão para esclarecer as dúvidas e opinar sobre nosso seminário de ecologia com o tema proposto Nosso Futuro na Biosfera do Antropoceno.
Meu nome é Tiago Leão, sou biólogo, mestre em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade há 14 anos, trabalhando sempre na gestão de unidades de conservação. Entrando no assunto, falar de antropoceno, reconhecer que o pequeno tempo que o ser humano se encontra no planeta foi o suficiente para gerar uma pegada geológica a ser reconhecida caso uma vida inteligente pouse no planeta Terra daqui a milhões de anos. Assim, este explorador do futuro irá encontrar uma camada geológica que destacará a sexta extinção em massa e outros detritos frutos da modificação do ambiente por nós humanos. Num livro bem curioso chamado Mundo Sem Nós, o autor é Alan Weisman. Ele fala sobre a capacidade do planeta de se recuperar caso o ser humano suma repentinamente da Terra. Apesar dessa resiliência especulada por ele, o autor ressalta que algumas pegadas, como plásticos, ainda ficarão perturbando nossos ecossistemas, sobretudo marinho. Mas, mais que falar dessa pegada, a nossa discussão atual sobre antropoceno e a biosfera nesse antropoceno revela a preocupação com nossa própria sobrevivência. Ou para aqueles que acham que o homem não vai se extinguir, talvez falar de extinção a médio prazo possa ser exagerado mesmo, precisamos falar da sobrevivência no sentido de conforto. O que é que isso quer dizer? Ninguém quer viver em locais com condições climáticas extremas, ninguém quer viver com falta de alimentos, ninguém quer viver em meio a guerras que podem ser resultantes da falta de alimento. Ninguém quer um futuro como um outro livro, agora de ficção, mas bem interessante, chamado Não Verás País Nenhum, de Inácio de Loyola Brandão. É uma distopia brasileira, num mundo superaquecido, com florestas desaparecendo e, consequentemente, muitos alimentos que conhecemos hoje também desaparecendo. O que seria algo não muito improvável se continuarmos afetando a biosfera como a gente tem afetado. E agora, entrando no termo biosfera, que está explícito no questionamento que o grupo fez, é que é a camada mais importante para a gente no planeta, pois é onde existe e pode existir a vida. E a gente pode decupar em dois problemas, né? A gente pode dividir em dois problemas que o homem vem causando nessa biosfera. Intuitivamente, de forma mais aceita, é a perda da biodiversidade. Não se questiona, né, o impacto, essa sexta extinção. Talvez o termo sexta extinção seja questionável, porque ainda não se sabe em que magnitude ela vai chegar, mas é um fato que o homem é responsável diretamente pela extinção de várias espécies. Então, a sexta extinção é o que muitos tratam como um período de extinção em massa. As primeiras extinções mais marcantes nos privaram de conhecer uma megafauna, né? E essas extinções estão, talvez não só, mas estão muito associadas à caça, porque eram espécies mais vistosas para a população humana da época e pela biologia dessas espécies da megafauna, que são grandes animais, prole pequena, longo tempo de maturação sexual, e isso acabou levando elas a essas extinções. E com o domínio de mais ferramentas, capacidade de modificar o ambiente, realizar agricultura, domesticar animais, assim possibilitando mais explosão populacional, necessidade de mais comida, mais espaço, a contaminação desse espaço pela superpopulação, e o homem passou a ser uma ameaça potencial a quase toda a espécie do planeta. A caça hoje nem é o principal problema, mas a perda de hábitat e a introdução de espécies são os maiores causadores da perda de biodiversidade. A poluição de ambientes também é muito impactante, né? O esgotamento sanitário, resíduos sólidos, e é a partir do momento que o homem descobre e domina o uso de reservas minerais, isso gera não só um acúmulo de áreas devastadas, Mas o lançamento na atmosfera de muitas partículas que estavam guardadinhas no subsolo, nas montanhas, na história do planeta. E o que a gente chama de poluição, aquele impacto imediato na qualidade do ar e da água, que podem ser muito nocivos, sim, com efeitos carcinogênicos, de pesticidas, por exemplo, a médio e longo prazo no indivíduo. Mas essa poluição começa a se tornar num outro patamar que é a biosfera. Então, ela agride ecossistemas como um todo, afetando ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, ciclo do carbono, nitrogênio, dando uma guinada a grandes catástrofes. Uma questão importante é que o homem é uma praga que se adapta muito bem a diferentes altitudes, temperaturas, umidade. Mas outras espécies não. Se a gente variar o pH da água, por exemplo, já não é mais os mesmos organismos que conseguem sobreviver ou que têm capacidade de reproduzir nas novas condições. E isso pode gerar uma retroalimentação, pois a perda de algumas espécies-chave no ecossistema pode causar a derrocada de outras que dependiam daquela como recurso. O aumento na temperatura resulta no aumento de queimadas, que resulta na perda de cobertura florestal, que regulava a temperatura, regula o ciclo hídrico numa determinada região, consequentemente aumentando mais a temperatura local. E o homem, como que é afetado por essas mudanças? Ele está perdendo algo muito importante. Sabe o que é? É o que chamamos de serviços do ecossistema, que bem dizer garante a nossa qualidade de vida. Não só o clima e recreação, mas a estabilidade geológica, qualidade da água, disponibilidade de água, polinização, consequentemente alimentação, o pescado e por aí vai.
Atualmente, por estarmos vivendo na biosfera do Antropoceno, sabemos que dependemos das ações humanas no presente para que possamos ter condições futuras de vida. Quais ações você julga de extrema urgência para que as gerações futuras consigam um habitat favorável?
Com relação à questão quais ações são de extrema urgência para que as gerações futuras consigam um habitat favorável, quando falamos de urgência é porque alguma medida já era para ter sido tomada. Ou seja, imagine que uma condição que a gente deseja alcançar seja uma grande locomotiva. Como assim? Se nosso objetivo é parar a temperatura aumentada no máximo em 1 grau, por exemplo, então a temperatura é nossa grande locomotiva. Há um ponto na ferrovia em que os freios precisam ser acionados para que ela pare no ponto desejado. Mas como ela é muito pesada e os freios foram acionados depois, ela vai parar depois do ponto idealizado. E uma questão adicional, até agora a gente não acionou o freio. E essa locomotiva está muito pesada, com quase 8 bilhões de pessoas dentro. Talvez ainda tenhamos errado o cálculo sobre a qualidade dos freios para essas condições, e quando for acionado o freio, ainda passaremos um tempo derrapando nos trilhos até parar. Ou seja, a gente está falando de uma urgência que a gente não vai conseguir conter a tempo. Provavelmente essa temperatura vai atingir graus que já vão afetar futuramente de modos ainda não totalmente calculados pelo ser humano. E se estamos falando em alterar a biosfera, eu só consigo conceber ações efetivas se forem globais. Ou seja, ações objetivas seriam efetivar a década da restauração de ecossistemas, por exemplo. Efetivamente ampliar a área florestada, que vai incorporar carbono, aumentar o habitat, manter serviços do ecossistema. Paralelo a isto, precisamos incentivar a agricultura em agroflorestas, estimular o estudo e o uso de tecnologias limpas e sistemas circulares de resíduos, reaproveitamento, reciclagem, gerando o menor resíduo possível. Isto é, se é urgente, vamos começar por ações que já existem, freios já construídos, não idealizados. Mas isso não vai ocorrer efetivamente se não houver uma contrapartida nos países mais desenvolvidos àqueles em desenvolvimento. ou ainda subdesenvolvidos, né? Que possuem essas áreas para ser recuperadas, mas também possuem bocas para alimentar e conflitos para conciliar. Não pode ser uma economia só de embargos, tem que ser também de estímulos, senão será desumana, irresponsável e pouco efetiva. Urgentemente temos que aumentar a resiliência dos nossos serviços de ecossistema, se é que posso dizer assim. Esses serviços são insubstituíveis.
A noção de que a humanidade é externa à biosfera e que não é parte da natureza permitiu modelos em que se espera o crescimento econômico infinito e ilimitado, o que é impossível em termos físico e biológicos. Quais as medidas socioeconômicas viáveis e necessárias você considera importantes para o equilíbrio entre o meio ambiente, a economia e a sociedade?
Sobre quais medidas sociais e econômicas seriam viáveis para que haja um equilíbrio entre meio ambiente, economia e sociedade? As medidas urgentes não deixam de ser sociais e econômicas. Se forem tomadas sem pensar nesse viés social, correm o risco de serem desvalorizadas e pouco efetivas. Mas tem que haver uma ponderação aí. A simples melhoria tecnológica, a adoção do economista tecnológico, aquele que acha que podemos continuar a crescer, pois a ciência vai resolver nosso problema, não serve mais. Deixou de ser um paliativo e, no fundo, está até acelerando a locomotiva. A Revolução Verde nos permitiu mais alimentos, mas também nos abundou de pesticidas e até do empobrecimento de solos. Conseguimos gerar carnes a menos custo. Mas isso implica em áreas para os animais, plantio para esses animais e existem os dejetos desses animais. Se vocês lembrarem da propaganda O Agro é Pop aqui no Brasil, eles anunciam uma população de bovinos maior que a população de brasileiros. E uma ironia é que passou a ser pop depois que consolidamos o nosso êxodo rural. Ou seja, uma coisa que não é pop, mas cada vez mais elitizada. O mundo é capitalista e a tara do mundo capitalista é crescer, mas não há espaço para um crescimento indefinido. Então temos que nos preocupar em substituir o sistema que está aí. Vou usar uma frase que li no livro do Fernando Fernandes, que é, abre aspas, "Hoje a economia só consegue se manter atrás de uma corrida compulsiva para criar pseudo-necessidades", fecha aspas. Eu acho essa frase muito adequada. Nós nos tornamos acumuladores compulsivos. Falamos de competitividade, que para a economia é muito diferente da competitividade na ecologia. Nós estamos competindo para aumentar nossa prole, nossa sobrevivência, nosso bem-estar? Acredito que sim, até um certo limite. A partir deste limite, estamos aumentando a desigualdade e instabilidade social, gerando, consequentemente, mais riscos em curto prazo. E gerando danos planetários que diminuem a probabilidade de sobrevivência de nossas futuras gerações. Ou seja, a hiperacumulação, no fundo, diminui nossa eficiência evolutiva. Precisamos consumir menos. Quando falo em mudar o sistema que está aí, não é migrar do capitalismo para o socialismo, comunismo, sei laísmo. E roubando novamente uma frase do Fernando Fernandes, é de um ensaio que chama Eu Também Tenho um Sonho, do livro Os Mastodontes de Barriga Cheia. Ele sonha que, abre aspas, uma economia do futuro precisa ser baseada principalmente em serviços, tendo como pilares centrais uma pequena coleção de atividades hoje consideradas secundárias, como esporte, turismo, cultura, entretenimento e lazer. Fecha aspas. É um raciocínio muito legal. Mas deve ser somado àquelas medidas urgentes citadas anteriormente e que precisarão ser consolidadas. A urgência em aproveitar ao máximo toda a nossa produção, isso é, precisamos aproveitar até os dejetos daquela superpopulação de gado, seja adubo, seja gás. A urgência em reduzir o desperdício, não podemos continuar produzindo o dobro de calorias diárias que a espécie humana necessita e ainda ter fome no mundo. E precisamos trabalhar com sistemas menos poluentes. Existem tecnologias limpas, sim. Elas precisam ser aprimoradas, tanto em sua eficiência quanto em custo. E por que que a mudança de bases econômicas também não estão citadas nas atividades urgentes? Porque uma mudança de comportamento parte da educação. Educação nas escolas, propaganda de governo. Daí, se a mudança for para o consumidor, o ajuste do mercado passa a ocorrer. Mas mudança cultural, mudança de comportamento não acontece do dia para a noite, da noite para o dia. É como eu falei, a locomotiva vai passar do ponto. A gente tem que torcer para que não passe muito e que nossos ecossistemas sejam resilientes para esse atropelo.
Agradecemos ao Tiago Leão pela oportunidade de expandir seu conhecimento e responder às dúvidas presentes. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e, se você gostou do conteúdo, compartilhe esse podcast.